Podcast Unesp.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, que traz entrevistas com músicos, historiadores, produtores e pesquisadores de diferentes gêneros. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte e enaltecer a cultura brasileira, seja com nomes já consagrados ou independentes que buscam seu lugar ao sol. Esta edição traz uma entrevista com o guitarrista, cantor e compositor Fernando De Luque, integrante da emblemática banda RPM, que construiu uma trajetória relevante na história da música popular brasileira. De Luque, obrigado pela sua participação aqui no MPB Unesp. Inicialmente, você poderia relembrar como surgiu o convite para ingressar no RPM?
Lá em 81, 82, e tocando na Noite Paulistana com o Ultraje, fazendo shows com o Ultraje. Até cheguei a tocar como guitarrista do Ultraje em um ou dois shows, depois com o Ira num teatro, que nem lembro qual era, se era o Lira Paulistana. E aí o pessoal me apresentou a uma cantora que tinha acabado de fazer muito sucesso com o saudoso Júlio Barroso, que era Gangue 90 e Absurdetes, né? Uma delas era a Meist, uma loira incrível, muito gata mesmo, cantava, fazia uns shows muito loucos, performáticos, estava montando uma banda e eu fui conhecer o Luiz Chiavon nessa banda. E o Luiz me falou um dia de um projeto, tem um projeto com um jornalista aí e tal, escuta esse cassete aí, vê o que você acha. E aí depois de um tempo eu escutei o cassete e realmente as músicas eram muito boas. Eu achava que ia ser um casamento perfeito, com a minha guitarra ia fazer muito sucesso. Cara, era um negócio assim, a sensação que eu tive é que quando eu escutei as músicas, quando a gente fez os primeiros ensaios, o som que saía era impossível não fazer sucesso. O som que saía era exatamente o som que o Brasil estava consumindo na época, que era aquela explosão do New Wave, né? Bandas como... era uma mistura de rock de Brasília, né? Que era um rock mais politicamente engajado, fazia umas músicas de protesto, e uma coisa muito inteligente e romântica, e arranjos limpos, né? Eu não queria tocar o power trio, eu queria achar um tecladista para poder fazer essas atmosferas das quais eu te falei, como eram feitas nos anos 70, com o Pink Floyd, por exemplo, e foi muito legal poder achar o Luiz, porque a gente pôde concretizar esses arranjos de maneira muito fácil. A gente não chegava e falava assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente plugava o som e saía, e tocava e pronto. E foi muito legal. Sempre tudo são flores, né? Tinha muito erro, muita roubada, mas o que acontece foi que em 6 meses a banda era mais falada em São Paulo e depois de um ano a gente já tinha um contrato com a CBS, um ano e meio já estava estourado. Foi uma conjunção de sucessos aí, de coincidências. E outro dia eu estava almoçando com o Luiz e ele me falou, ele me definiu de uma forma muito boa. Ele falou assim, cara, o RPM foi, devia se chamar coincidências por minuto. Porque era muita sorte, cara. E era uma conjunção, foi uma conjunção dos astros mesmo. Os astros se alinharam muito.
Isso que eu ia falar, e essa velocidade toda, cara, isso foi positivo ou teve os dois lados da moeda, cara? Porque aconteceu muito rápido, como você falou.
Ah, teve. Não, teve os dois lados, mas eu faria tudo de novo, cara. Foi muito legal, foi muita sorte. Foi muito trabalho, foi muito gostoso. Hoje em dia, as pessoas, até hoje, e hoje mais do que nunca, as pessoas valorizam o que foi feito naquela época, naquelas, com aquelas músicas. O RPM é uma banda muito querida, e os shows sempre cheios. E puta, muito louco, assim, falar daquela época hoje, né? E ver como o povo valoriza. O que a gente fez lá, né?
Bem aceito, né? Assim, até acho que pelo momento que a gente vive, às vezes um pouco sem
Nossa
identidade.
Senhora. Isso, né? até é triste isso, porque a gente fez Alvorada Voraz pensando que o Brasil ia mudar e, pelo amor de Deus, mudou para pior, né? É muito louco isso, né?
Você falou, né? Aconteceram muitas coisas, tem milhares de passagens aí. Assim, de bate-pronto, dá para você lembrar alguma que te marcou da RPM, por exemplo?
Cara, Para você ter uma ideia do ritmo das coisas, das coincidências, da positividade, da conjunção dos astros, eu lembro que um dia a gente estava naquele ônibus, o famigerado ônibus do Poladinho, aquele dos Anjinhos, indo para o interior e falando assim, pô, bicho, tá um friozinho, né? Seria legal tomar um vinho, né? A gente foi ver o frigobar, não tinha vinho nenhum, mas, meu, te juro, um carro do lado de fora começou a buzinar, a gente foi ver, abrir a janela, tinha um cara com um vinho, cara, um vinho. Mas, meu, tudo bem, não era um vinho tinto, era um vinho branco, mas...
Já servia.
Mas era um vinho. Meu, inacreditável. A gente olhou pra cara do outro e falou, meu, que é isso, cara? Isso é assustador, meu.
E de louco, negativo, né? Assim, foi o quê? O rompimento que de repente mais te chateou? Não sei, alguma outra passagem?
É, o rompimento foi esquisito, viu, cara? O rompimento foi esquisito porque a gente tava tão por cima e de repente a gente ficou muito por baixo, né? Muito louco esse negócio, né? Hoje em dia ninguém fala disso, né? Mas houve uma super exposição, houve um enjoo. Né, da banda, as pessoas num certo momento não queriam nem saber do RPM, isso lá por volta de 87, né, aí a gente ficou assim meio, foi uma overexposição, né, e foi esquisito, mas é gozado como as pessoas esquecem isso, e também a gente tende a positivar as coisas, né, hoje em dia eu tenho muito orgulho e gosto muito da história das músicas, continuo tocando as músicas, às vezes as pessoas pedem no show, eu toco, né, sem problema nenhum.
E como está a agenda da banda?
Não, a gente fez 6 anos da turnê Electra, né, que começou em 2011, e com a formação original, e dois meses atrás, a gente fez o último show dessa turnê, e agora estamos nos permitindo trabalhar individualmente para fazer uma promiscuidade saudável, né, claro. Para dar uma ventilada nas ideias.
É que eu falei, é salutar para todos, né?
É, eu acho também que, sim, a gente vem conversando no sentido de já ir alinhavando alguma coisa para mais para frente, vamos ver o que vai vir aí. Eu estou muito envolvido com a minha carreira solo, estou muito satisfeito com as músicas que eu tenho composto e tocado com a minha banda, e com bandas locais também, e também de maneira acústica, sozinho. Estou desenvolvendo um trabalho aí mais folk, com gaita, e também aprendendo a mexer com samplers, estou comprando uns equipamentos malucos aí para fazer uns sons que eu ouço na minha cabeça e que, às vezes, você não consegue passar para músicos, né? Claro. São coisas diferentes. Às vezes, você tocar com músicos, você influencia e é influenciado, né? Mas, hoje em dia, a gente tem tanta tecnologia que dá para você criar uma estação musical e trocar sozinho e fazer sons que só você mesmo ouve na sua cabeça, né? É muito louco, assim.
Muito bom! Para finalizar, vamos ouvir um clássico do RPM, Alvorada Voraz, interpretada por Fernando De Luque.
Quero agora fazer uma homenagem aos meus companheiros de RPM, Paulo Ricardo, Luiz Schiavone e PA, porque eu guardo num canto muito especial do meu coração. Alvorada Voraz!
Meu tempo passa.
Renato Coelho de São Paulo para o Pod MPB Unesp.
Podcast Unesp.